Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do NarrativaCast. E hoje iremos falar de 2020, pandemia e mantenha a calma e outras cositas más. Então, bora lá pro podcast. Hoje vai ser um podcast um pouquinho diferente do normal, sabe? Eu irei começar a fazer isso de vez em quando, é uma coisa que eu já estava pensando em fazer, pois é algo que eu acho extremamente interessante e muito enriquecedor para todos. Que é, de repente, vir para cá ler um texto, um artigo científico, um artigo de uma revista, uma parte de um livro, um capítulo de um livro, e sempre nesse podcast, além da leitura, vai ter também os meus comentários em relação a esse texto, sabe? Eu acho isso muito legal. Eu decidi fazer esse livro, essa leitura, e hoje a gente vai ler um texto, né, um texto pequeno, um artigo pequeno do Dr. Robert Svoboda, que escreveu em relação a tudo que está acontecendo no mundo agora. Então vamos lá, vamos começar a falar, vamos explicar para vocês que estão ouvindo o podcast. Então ontem, dia 18/3/2020, eu fiz uma live para todos os alunos e alunas e frequentadores do Instituto em geral, chamou todo mundo, os pacientes, clientes, alunos de yoga, alunos de Ayurveda, os alunos, frequentadores de yoga do dia a dia, o pessoal da Shuddha Dharma também, né? Onde eu fui falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nesse momento, sabe? E, sendo bem sincero para vocês, eu não esperava o tipo de retorno que eu tive. Tive um retorno muito interessante, porque o meu foco em toda a live e de dezenas e dezenas de mensagens que eu fui enviando durante esses dias por áudio nos grupos dos alunos, foi somente de tentar gerar algum tipo de calma nesse momento. Sabe? Eu brinco muito com essa palavra calma que o Dr. Robert Svoboda sempre nos vídeos dele, tem vários que ele fala, conta as histórias, que a gente tem que ter bastante calma no momento mais turbulento da nossa vida, a gente tem que ter calma. Ele fala assim, se você estiver ouvindo sinos batendo na sua cabeça, tenha calma. Eu pensando sobre isso, eu falei, é um momento oportuno para eu colocar em prática isso, né? Foi quando eu percebi que sim, estamos à beira de uma histeria coletiva. Pode parecer até muito pensar nisso nesse momento, tipo, ai, o Eric está exagerando, mas, gente, está claro e bem nítido que as pessoas estão com muito medo, ansiosas, muito cautelosas, angustiadas, agitadas, desconfiadas de tudo, sabe? Hoje eu tive que pegar minha moto que estava de consertar uma pecinha dela para eu ficar com uma moto que é mais ágil, né? Nesses dias, tudo seu caso eu precise. E eu tive que parar em alguns lugares, abastecer, fazer aquela coisa toda. E você vê que as pessoas estão desconfiadas de tudo que está acontecendo, sabe? Pensando em mil e umas possibilidades de futuros possíveis. Tem algumas pessoas se vendo até dentro de filmes apocalípticos, sabe? Voltamos a isso, aquilo outro. E eu fui percebendo dessa forma que aonde eu poderia estar, de certa forma, ajudar nesse momento, né? Pois, sim, deveria ser claro, veja, não é bem claro, que todos os profissionais de saúde nesse momento podem ajudar de alguma forma. Nós também, chamados terapeutas ayurvedas ou profissionais de Ayurveda, como outros preferem ser chamados, vocês, professores de yoga, sabe? Mesmo sabendo que, claro, que yoga não está tão ligado à área de saúde assim, sabe? Mas podem e muito contribuir com tudo isso e tantas outras profissões que achamos que não podemos contribuir em momentos assim, desses assim, e podemos sim, sabe? Mas Eric, vocês vão perguntar para mim, poxa, tá, de que forma eu como um possível profissional de Ayurveda, né, futuro, ou um profissional de Ayurveda nesse momento, posso contribuir com isso que está acontecendo, sabe? Bom, muita pessoa vai perguntar para mim, Eric, eu também gosto de o que você acha? Vou fazer receita? Vamos ficar falando, colocar post, fazer live sobre como aumentar o sistema imunológico pela Ayurveda, sabe? A rotina diária mais adequada, a massagem, a alimentação, isso, aquilo outro. Bem, claro, se você quiser fazer isso e achar que vale a pena, sabe? Que você tem uma boa desenvoltura para isso. Boa sorte, vai lá, mete bala, é assim mesmo que tem que fazer, sabe? Vai lá, sabemos que de alguma forma você vai ajudar alguém também. Isso com certeza. Lembrando sempre que eu falo muito da responsabilidade do como vocês vão passar a informação. Deixar claro que é um gengibre ou qualquer outra coisa assim do gênero que as pessoas estão colocando ajudam. Claro que ajudam, mas não estão combatendo o vírus e tem que deixar claro essas situações, sabe? Explicar muito bem explicado, isso é importantíssimo. Mas o que vejo também, gente, que é possível fazer um outro tipo de ajuda, que é acalmar as pessoas, sabe? Trazer algum tipo de paz, de tranquilidade em momentos como esse. Nós, estudantes de Ayurveda, Yoga, Tantra, Vedanta, meditação, etc, etc, etc. Eu coloco todos nós como estudantes, porque nesse momento, quando acontecem questões assim, nós somos estudantes. Sabe, passamos anos e anos e anos e anos estudando muito, sabe? Como momentos de... Eu coloquei de crise, entre aspas, porque eu sinceramente não achei uma palavra mais correta para esse momento, porque é uma crise ligada à saúde, mas é ligada a diversas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente está vendo isso, gente. Está acontecendo, está em todos os lugares, sabe? Não é o momento para a gente ficar criando teoria da conspiração e achar que, sei lá, enfim, sabe, tá aqui. Mas é nesses momentos que a gente foi educado dentro dessas práticas, aprendemos durante todo esse tempo como gerenciar nossas emoções, para que possamos ter mais equilíbrio num momento como esse. Então, chegou a hora, pessoal, de usarmos essas ferramentas, né? E uma das formas é ajudar a trazer calma para a população. Veja, em nenhum momento eu disse ou pensei que é algo simples. Pois eu sei muito bem que não é fácil. Nem para nós, que somos já estudantes dessa pegada toda, de manter a calma, né? Mas temos as ferramentas em mãos. Então vamos usá-la de alguma forma, sabe? Vamos tentar ao máximo possível manter calma, incluir nossa rotina diária, meditação, criar algumas rotinas no dia, sempre estar lendo bons livros para acalmar a mente, manter ela mais focada, procurar fazer aulas online, vídeos, tem um monte na internet gratuito, não precisa ser esse ou aquele, nosso ou aquele outro. Conversar com pessoas online, chamar colegas, conversar, ver documentários, além de filmes. Vamos tentar fazer uma corrente do bem, sabe? Mandar mensagem a amigos, perguntar como tá de saúde, aos familiares. É um momento que nós, como profissionais de Ayurveda, podemos usar a medicina do coração. É muito, muito, muito importante isso. Então, no dia 17/3, há 2 dias atrás que eu tô gravando esse áudio, o Dr. Robert Svoboda publicou em suas redes sociais, enviou por e-mail esse texto que eu vou ler para vocês, que a querida amiga Luísa Caliri, que faz todas as nossas traduções dos cursos, põe legenda nos vídeos, sabe, que estão aí no YouTube, em todo lugar, fez esse grandíssimo favor de traduzir esse texto tão bom e tão importante para esse momento. Então, relembrando que eu estarei fazendo a leitura do texto e também comentários em cima dele, se for necessário. E o texto em português vocês encontram nas nossas redes sociais, as redes sociais do Naradeva Shala. E em inglês vocês encontram nas redes sociais do Dr. Robert Svoboda. Perfeito? Bom, então o post... O texto é chamado COVID-19. Por favor, mantenha a calma. Claro que você pode estar ouvindo esse áudio daqui a um tempo, e as coisas estão acontecendo tão rapidamente que pode ser que esse nome pode até trocar. Então, por favor, entenda que foi uma questão de momento ao escrever o texto. COVID-19, por favor, mantenha a calma, é o título. Então ele começa assim. À medida que o COVID-19, entre parênteses, agora conhecido oficialmente como SARS-CoV-2, fecha parênteses, continua se espalhando pelo mundo. Governos e profissionais da área médica estão lutando para identificar o quão extensa essa propagação será realmente e quais seriam as maneiras menos intrusivas e mais eficientes de limitar essa propagação. A atenção vigilante e a prevenção de multidões, juntamente com repetidas lavagens de mãos e restrições ao toque na boca, olhos e nariz, são agora as melhores ações preventivas, além de fazermos algumas compras estratégicas de itens que cada um sabe que precisará nas próximas aproximadas 2 semanas. Ele está levando em consideração as quarentenas como estão sendo dadas em todos os lugares. Nesse clima de incerteza, então ele continua. Nesse clima de incerteza, no entanto, muitas pessoas estão enlouquecendo e agindo de maneiras que não favorece nem eles, nem as suas famílias, especialmente quando saem comprando tudo o que podem. A mente humana é um desenvolvimento evolucionário recente e, assim sendo, ainda não amadureceu completamente. Portanto, quando confrontadas com uma crise, por exemplo, muitas mentes perdem a capacidade de pensar com clareza. Por mente, quero dizer, a função mental, conhecida em sânscrito como manas, que coordena as percepções que obtemos de nossos sentidos, em uma narrativa significativa que Budi, nossa faculdade interna de discernimento, pode usar para informar manas, que é a nossa mente, como responder a essa narrativa. O terror interrompe esse processo, levando as pessoas a reagir em vez de agir com consciência e propósito. Essa parte final eu acho muito interessante e eu vou repetir para vocês. O terror interrompe esse processo, levando as pessoas a reagir em vez de agir com consciência e propósito. E, portanto, estamos testemunhando compras agressivas causando pânico, muitas das quais parecem extraordinariamente irracionais, como a atual correria global para conseguir papel higiênico. Boa parte disso está sendo motivada pelo comportamento do rebanho, ou, entre aspas, contágio emocional. Todos nós entendemos a espelhar um ao outro, não é mesmo? Pelo menos, em parte, graças aos neurônios espelho, entre aspas, que aparecem em várias regiões do cérebro e, como animais hipersociais, estamos todos conscientes ou menos conscientes, alinhando com nossa galera mais próxima, assim. Somos tão parecidos com nossos amigos na maneira como percebemos e respondemos ao mundo ao nosso redor que essas semelhanças podem ser usadas para prever não apenas quem são nossos amigos, mas também quão próximo estamos socialmente deles. O Dr. Robert, nesse momento, no texto, ele coloca um link que eu recomendaria muito vocês procurarem nas redes sociais que a gente publicou o texto. É um link em inglês, onde explica um pouquinho sobre essa explicação que ele fala sobre o contágio emocional e os células espelhos, etc, etc, etc. Vale bastante a pena vocês lerem. Em potencial, continuando o texto então, pessoal, em potencial facilita o nosso alinhamento com os estados emocionais dos outros, o que significa que podemos capturar, entre aspas, emoções de interações até casuais, se o nível geral de inquietação em uma população for suficiente alta. Vamos repetir? Esse potencial facilita o nosso alinhamento com os estados emocionais dos outros, o que significa que podemos capturar emoções de interações até casuais, se o nível geral de inquietação em uma população for suficiente alta. O medo e a ansiedade são particularmente infecciosos e podem levar a tumultos. Quando alguns da multidão percebem que acreditam ser uma ameaça, seu repentino medo e a fuga subsequente pode convencer o que estão à sua volta da necessidade de fugir também. E logo, toda a multidão foi induzida a correr, geralmente sem direção ou propósito. Isso é muito comum, eu já vi acontecer, principalmente em estádio de futebol, que eu já frequentei durante um tempo, em shows também, Isso acontece, muitas vezes não é nada, e o que ele está querendo chamar aí, que é aquela ação rápida que se tem pelo medo, pela angústia, etc, etc. Continuando o texto então, isso já é ruim o suficiente uma multidão localizada, como eu dei o exemplo. Mas, graças a boletins 24 horas por dia e publicações em mídias sociais que aumentam a velocidade com que o contágio emocional pode se espalhar através de uma população, o Covid-19 estimulou amplas faixas da população mundial a entrar no modo de pânico. É uma verdade sobre a humanidade que cada um de nós precisa se sentir competente, sentir o controle de nossas vidas e agir de acordo com as pessoas a quem somos próximos. Agora, que a maioria das pessoas se identifica como consumidor, elas consomem quando estressadas. E a compra por pânico pode ser entendida da seguinte maneira. Você vê outras pessoas comprando e você compra. Você vê fotos de prateleiras vazias e não quer ficar de fora, entre parênteses, desejando sentir e parecer ser competente. Fecha parênteses. Em um tempo como agora, com uma potencial ameaça letal se aproximando de cada um de nós e com grande incerteza sobre como lidar com este perigo, o medo faz com que essa ameaça pareça tão sinistra que começou uma debandada mundial. Focada na compra de itens, especialmente em grandes pacotes como papel higiênico, cujo tamanho sugere ao subconsciente uma resposta grande ao perigo, desculpa, do dia como. Exatamente como eu penso, é inacreditável. A gente faz essas conexões com os nossos professores, aí você lê um texto dele e você vê, né, como você está totalmente ligado. Mesmo, continuando então o texto, pessoal, mesmo que você seja capaz de resistir às compras por pânico, ainda sentirá a ameaça, que precisará abordar de alguma maneira que seja significativa para você, que seja apropriada ao risco e que reduza o contágio ao medo ao invés de promovê-lo. O contágio do medo, né? Ao invés de promovê-lo. Uma boa maneira de começar é dando nome ao que você está sentindo. Por isso, o tira temporariamente desse estado, seja ele qual for. Depois de examinar sua situação com maior objetividade, lembre-se que um viés cognitivo comum é enfatizar demais os eventos recentes e muito vívidos. Em outras palavras, tente criar uma perspectiva mais equilibrada para sua situação. A gratidão pelo que você já tem é uma ótima maneira de começar. Além disso, todos podemos ser extremamente gratos à natureza por ela ter decidido colocar nossas espécies rebeldes de volta à vigília como uma doença cuja taxa de mortalidade parece estar se estabilizando em cerca de 4%. Não nos quase 10% da primeira SARS, nem nas 35% do MERS. Ambos são também coronavírus. E ambos, como o Covid-19, originalmente se originaram em animais antes de passarem para os seres humanos. Obrigado, providência divina. Como humanas, que a mente sempre quer tentar sair das situações, pense. Mas não de forma descontrolada, que está na moda. O que acontecerá a seguir? Pense, pergunte para você mesmo. Encontre fontes confiáveis de informação, esclareça o máximo possível sobre diagnóstico e prognóstico. E quando ficar sem coisas para pensar, mas ainda não conseguir parar de pensar, lembre-se de que manas, a mente, vem da raiz em sânscrito mam, que significa pensar. O sufixo sânscrito tra significa instrumento de ou protetor de, o que torna a palavra mantra, que é mam, mastra, maestra, mantra, um instrumento do pensamento, ou o protetor do pensamento. Concentra-se, portanto, no seu mantra, ou um mantra, ou em um dos muitos nomes do Senhor, ou do Ser Supremo, ou da Senhora Suprema, como for melhor para você. Confie nos fatores internos e não externos para retomar o controle em um mundo cada vez mais fora de controle. Quando você faz isso em conjunto com outras pessoas que estão se forçando para fazer, estão se esforçando para fazer a coisa certa, você tem um satsanga. E nas palavras de um ditado em sânscrito, o que o satsanga não pode fazer pelos seres humanos? Por quanto tempo o Covid-19 nos afligirá e o quanto ainda não sabemos? O que todos devemos lembrar é que não devemos piorar uma situação ruim, correndo sem rumo como galinha sem cabeça. Om Namah Shivaya. Dr. Robert Svoboda, tradução Luísa Caliri. Voz, Eric Schulz. Por favor, eu não sou profissional, eu faço isso porque eu gosto, eu amo fazer isso daqui, e eu só tentei passar um pouco da minha emoção a ler esse texto que eu achei tão importante. Muito obrigado por mais este podcast e espero voltar em breve para falar com vocês. Om Namah Shivaya. Namastê.